Lá nos confins do hemisfério norte, em terras longínquas de gelo e neve, vive um povo simples e alegre, integrado no seu meio ambiente frígido. Nós, os ditos civilizados, chamamos esses seres de esquimós. Mas eles sabem e afirmam que são o povo Inuit. Esse povo Inuit vive imerso nos ritmos da natureza. Nascem, se criam, vivenciam o seu dia a dia, morrem, renascem. Nas poucas semanas de sol, emigram para as margens das grandes florestas. Nos longos meses de neve, subsistem criativamente com o que a natureza lhes proporciona. Certa manhã, na aconchegante habitação de gelo, um ancião anunciou à sua família comunidade. Ontem à noite, eu ouvi a coruja chamar o meu nome. Um leve murmúrio correu pelos familiares agrupados. Entenderam. Na outra manhã, o ancião repetiu. Ontem à noite eu ouvi a coruja chamar o meu nome. Silêncio respeitoso, nenhuma reação. No terceiro dia, o velho tornou a dizer: Ontem à noite eu ouvi a coruja chamar o meu nome. Era a confirmação. Na quarta manhã, o cantinho do velho estava vazio. Repetira-se o ritual primitivo do povo Inuit para facilitar a passagem entre estágios de vida. Todos sabiam que o ancião, o querido vovô, havia saído caminhando pela neve até o ponto mais distante que seu frágil corpo físico pudesse alcançar. Lá, ele havia afastado uma leve camada de neve e, em seguida, havia deitado na cova e se coberto com os flocos fofinhos. Seu corpo congelara e, no calor da dormência final, sua alma desprendera-se da densidade da terra para acordar no grande sonho além. Há um outro mundo que fica tão distante quanto próximo de nós que estamos aqui na superfície densa da Terra. Lá não existem hospitais nem médicos, pois foi desenvolvida uma cibernética que controla a harmonia do corpo. Lá há câmaras onde os seres se submetem periodicamente a vibrações que harmonizam o sopro vital. Quando o tempo de vida individual tridimensional chega ao fim, essas câmaras procedem à involução do corpo, isto é, à sua desmaterialização ou passagem para um outro plano. Isso acontece no avançado centro intraterreno, descrito no livro do Trigueirinho, Mictlantecuhtli, O Mundo que Desperta. Aí nós poderíamos nos perguntar, afinal de contas, desmaterializar o corpo para a vida individual tridimensional, desprender-se e passar a outro plano, numa civilização intraterrena altamente evoluída, ou decidir adormecer na neve para deixar o corpo denso e adentrar o mundo astral num povo primitivo da superfície da Terra, não seriam formas de praticar eutanásia ou acelerar a morte? Não. E por que não? O que realmente vem a ser eutanásia? Por que tanta polêmica em torno da prática da eutanásia? Vamos ver um caso clássico como ponto de referência. Para levantar alguns aspectos da eutanásia, como ela está sendo praticada nas sociedades hoje em dia. A literatura de uma filosofia espiritualista relata um caso exemplar da eutanásia. No início do século passado, num país renomado por sua pesquisa científica em prol da medicina, um médico acompanhava a evolução da difteria na sua filhinha amada. Difteria, como sabemos, é uma enfermidade tóxica, infecciosa, contagiosa, extremamente dolorosa, que forma grossas placas nas vias respiratórias, especialmente na garganta. Mas naquela época, a difteria era incurável. O pai, consternado e inconsolável, sabendo que a situação era irreversível, tomou a decisão de aliviar o sofrimento da menina. Buscou a saída naquilo que era conhecido como eutanásia. Aplicou-lhe uma substância letal e indolor e a pequena paciente entrou no sono da morte. Enquanto sentia o alívio de não mais ver a pequena sofrer, chegou um emissário enviado por um colega médico que sabia da situação desse pai. O mensageiro lhe entregou uma encomenda com o seguinte bilhete: o Dr. Hu, que era discípulo de Pasteur, tem conseguido bons resultados com esse soro que ora te envio. Era o soro antidiftérico. Tarde demais. Já não era possível trazer de volta a vida eutanizada. Eutanásia é uma palavra muito carregada hoje em dia. Provoca muita polêmica. Ou se está a favor ou contra. Não há meio termo na opinião pública. Os dicionários definem eutanásia como um conjunto de métodos que buscam uma morte sem sofrimento a fim de abreviar os tormentos de um paciente portador de uma doença muito dolorosa e incurável. Uma maneira do próprio paciente optar por morrer sem dor, feliz, em paz, ou de causar a morte de outro a fim de aliviar o sofrimento. A própria definição dos dicionários já revela algumas contradições. Causar a morte, mas isso não é matar? Incurável, o que é cura? Optar por morrer, isso não é suicídio? Insuportável, com tantos medicamentos disponíveis para aliviar a dor? Morrer em paz, feliz. Mas o que vem a ser paz, felicidade para a alma que está sendo expulsada? E assim por diante. A palavra eutanásia vem do grego. Eu significa bom, feliz, sereno, suave. Thanatos significa morte. Dizem os historiadores que o termo eutanásia foi criado por Aristóteles para indicar a forma de morrer dos sábios, daqueles que haviam vivido com sabedoria, seguindo os ditames da consciência, cientes da razão da vida e do processo de sua travessia para a continuação da vida. Na definição de Aristóteles, podemos compreender aquele ancião inuit que, chegado o momento de aviso do eu interno, a coruja chamou o meu nome, se afasta da comunidade e tranquilamente deita na neve para fazer a travessia. Também podemos compreender a involução harmoniosa dos corpos tridimensionais para permitir a passagem para outro plano do ser que os ocupou sabiamente numa avançada civilização intraterrena, Mislitã. Na definição de Aristóteles, a meta é viver com sabedoria para preparar a continuação da vida em outro momento. Não tem nada a ver com abreviar a vida, como é praticada na eutanásia hoje. A palavra grega eutanásia teria sido introduzida nas línguas modernas pelo filósofo Francis Bacon em 1623. O sentido etimológico era boa morte, isto é, suave, pacífica, sem sofrimento. Incluía duas formas de eutanásia: a externa, ausência ou diminuição de dores obtida por meio de medicamentos, cuidados, conforto, etc. E a interna, que seria a tranquilidade de espírito. E nos casos em que nada mais podia ser feito para estender a eutanásia externa, entendida como alívio de dor, tudo deveria ser feito para assegurar a eutanásia interna, isto é, a tranquilidade do espírito. Vemos então que o sentido original do termo ficou totalmente deturpado quando, a partir dos meados do século passado, começou-se a aplicar meios de induzir a morte indolor para pôr fim ao que seria considerado uma situação terminal, insuportável e sem sentido. Assim, o que Francis Bacon colocou como qualidade de morte suave passou a significar intervir para matar sem dor. E contrária à própria etimologia da palavra, com a eutanásia, o paciente não morre, mas é morto. É a morte matada e não a morte morrida. Isto não é um mero jogo de palavras, é uma diferença fundamental. Então, eutanásia, no sentido comum hoje em dia, significa provocar uma morte sem dor, utilizando uma droga ou método capaz de suprimir a vida a pedido do paciente. E essa forma agora se denomina suicídio assistido, ou a pedido dos familiares ou de outros responsáveis, sem ser solicitado pelo paciente, mas por piedade ou compaixão dos que decidem pelo paciente que esteja incapacitado de expressar o seu consentimento. O termo eutanásia eugênica, no ambiente da neonatologia, inclui também o aborto, que é uma forma de eutanásia não consentida. Se parece ser tão evidente que eutanásia implica na aceleração artificial da morte, e isto seria um atentado contra a vida, por que ainda provoca tanta dúvida e tantos dilemas? Vamos ver um caso de eutanásia como suicídio assistido. Aconteceu recentemente numa grande cidade no Hemisfério Norte. Como consequência de um acidente, um caminhoneiro ficara preso entre as ferragens do veículo em chamas. Bombeiros e ambulância estavam a caminho, mas era evidente que ele não iria sobreviver, até poder ser socorrido. O caminhoneiro implorou ao policial rodoviário que o matasse antes de morrer queimado. O policial pegou sua arma e deu o tiro de misericórdia. A repercussão nos meios de comunicação agitou inflamados posicionamentos a favor e contra. O policial foi absolvido da acusação de assassinato, mas ficou para todos o dilema. É válido matar ou ajudar alguém a morrer para não sofrer dor insuportável? Morte como experiência dramática e dolorosa justifica eutanásia? É uma decisão moral complexa, sensível e carregada de emoção. Se ficarmos no nível do acontecimento em si, sem examinar o sentido sagrado de vida e de morte. A vida é sagrada, e segundo o Código de Ética Médica, jamais deveria ser cortada por quem quer que seja. Mas o que se entende por sagrado? A prática insidiosa de eutanásia começou em 1906. Em 1939, em um certo país, eutanásia já era aplicada às vidas que se julgava não merecerem ser vividas, às crianças deficientes, mentais e físicas. E logo em seguida veio a eliminação de negros, judeus, ciganos e homossexuais. Hoje, diversos países já aceitaram a aceleração de óbito, mas como a melhor solução para sofrimento contínuo e insuportável de um paciente em condições médicas inúteis ou sem perspectiva. Mas podemos perguntar, o que é uma condição inútil? Sem perspectiva de quê? Num certo país altamente desenvolvido, onde eutanásia é legal há mais de 6 décadas, existem obras de caridade em prol do direito de morrer, que ajudam também os estrangeiros que não têm acesso à eutanásia nos seus países. Essa obra já lançou subsidiárias num país vizinho, levantando a preocupação de se estar começando a instituir um turismo de suicídio assistido. Agora, a eutanásia também pode facilmente ser manipulada como uma respeitada arma política. Numa documentada biografia do Padre Pio, escrito por um historiador, encontramos o seguinte caso. Certa noite, Padre Pio estava conversando no seu aposento, no convento, com seu grande amigo Dr. Sanguinetti e 2 outros leigos. Subitamente parou, ajoelhou-se e pediu que todos orassem por uma alma que brevemente iria apresentar-se diante do tribunal de Deus. Os 3 ajoelharam-se e oraram com ele. Quando se levantaram, Padre Pio perguntou: "Vocês sabem por quem vocês estavam orando?" Disseram que não. Então ele revelou: "Foi para o rei de um certo país." Dr. Sanguinetti ficou muito surpreso, pois os jornais estavam noticiando que este rei estava um pouco gripado, mas não era nada que ameaçasse sua vida. "Pois é como estou dizendo", respondeu Padre Pio, e encerrou o assunto. Um pouco antes de 00h, Padre Pio bateu na porta do quarto do Padre Aurélio de Santelha, que estava escrevendo. Padre Aurélio abriu a porta E sem entrar, Padre Pio lhe disse: vamos orar por uma alma que neste momento vai aparecer diante do tribunal de Deus, o rei de um certo país. Os dois oraram um pouco e Padre Pio voltou para o seu quarto. No outro dia, os jornais italianos anunciaram o falecimento do rei daquele país. Padre Pio nunca tivera contato algum com a família daquele monarca. Por que, então, essa preocupação com o momento de falecimento daquele rei? Aquele rei fora um homem moderadamente religioso. Ele leu um capítulo da Bíblia cada dia durante toda a sua vida adulta, mas admitia que realmente não compreendia nada e dizia: tem muita coisa estranha lá dentro. Quando assumiu o trono em 1917, esse rei recusou-se a condenar crenças e práticas de outras religiões, mesmo sendo sua obrigação como soberano ser também chefe máximo da igreja de seu país. O rei padecia de problemas no coração e nos pulmões, mas que iam minando sua vida lentamente. Somente passados 50 anos, os anais de seu reinado se tornaram de conhecimento público. E aí podia-se conhecer o que realmente passara naquela noite. Padre Pio já havia desencarnado havia 2 décadas. Então soube-se que um pouco antes de meia-noite, de 20 de janeiro de 1936, na mesma hora que Padre Pio chamou Padre Aurélio para orar com ele, o médico particular do rei, para apressar o fim dos sofrimentos, mas sobretudo por questões políticas, para que o falecimento do rei fosse noticiado por todos os jornais matutinos com os informes já redigidos para causar maior impacto, aplicou no rei uma injeção letal de cocaína e morfina, enquanto os familiares se reuniam piedosamente ao redor do leito e o arcebispo solenemente entoava: prossiga seu caminho, alma cristã. Nesse instante, o rei olhou fixadamente para seu médico e disse: maldito! E desencarnou. Pela biografia de Padre Pio, sabemos que nesse exato momento, Padre Pio estava junto do falecido nos níveis internos, para aliviar e guiar a retirada de uma alma expulsa dos corpos antes da hora destinada para a sua passagem. Pesquisas entre pacientes terminais nos hospitais estão demonstrando que a razão mais comum para querer terminar a vida não tem sido a dor, pois, segundo um especialista, hoje, pela medicina de combate à dor, é possível controlar a dor em 96% dos pacientes. Mas o que induz um paciente a pedir ou aceitar eutanásia é a ansiedade causada pela perda de autonomia e pelo medo do desconhecido. Um oncologista descreve esse medo como tortura psicológica da sensação de morte iminente. Os psiquiatras constatam que as pessoas que querem morrer geralmente estão deprimidas e assim desejam abreviar o tempo de vida que lhes resta. Mas explicam que depressão pode ser tratada com remédios ou com longas conversas. Eutanásia, começa a ser aceita com naturalidade, como se fosse um recurso médico comum. Mas eutanásia faz mascarar a nossa dificuldade de encarar a morte de frente. E aqui está a raiz do problema. Eutanásia fomenta a ilusão de que temos controle sobre a vida. No seu livro A Morte Sem Medo e Sem Culpa, Trigueirinho diz: abreviar a experiência de um ser sobre a Terra, quando se ignoram realidades superiores de existência, é um ato contrário à oportunidade de evolução que lhes foi oferecida pela vida única. E as hierarquias ensinam através do mestre tibetano, na compilação dos textos escritos por Alice Bailey em Morte, a Grande Aventura, que a morte é considerada pelo ser espiritual como o melhor bem possível. Mas, contanto que chegue a ele sob a lei, como resultado de seu destino espiritual e da decisão kármica, jamais deveria chegar como um ato arbitrário ou uma fuga da vida e das suas consequências no plano físico ou autodeterminado. Já que todo ser humano tem que morrer, a intenção é para a pessoa morrer pela vontade de sua própria alma. Então, muito mais que uma decisão técnica ou médica para auxiliar a vida, a eutanásia nega a verdadeira concepção da vida e encobre a razão de nossa existência como seres desta humanidade trilhando o caminho da evolução neste e em outros mundos. Até alcançarmos a realização final de volta à luz única de onde saímos, a sociedade avançou a passos largos no desenvolvimento técnico-científico, mas parou no desenvolvimento da consciência espiritual. Quando a luz divina desceu à Terra na encarnação de Moisés, para elevar a qualidade da vida humana e abrir o caminho espiritual para todos os seres, dando as chaves para a preservação da vida criada pelo Ser Supremo, foi necessário proteger os humanos de sua própria ignorância e de sua resistência empedernida, entregando-lhes os 10 mandamentos. Os primeiros 3 mandamentos decretam amar a Deus, honrar seu santo nome, dedicar-se às coisas de Deus. Parecia muito distante da vida do povo. Então veio o 4º mandamento: respeitar os progenitores que acolheram a vida encarnada na família. Ainda estava difícil de valorizar a vida criada e a fonte incriada de toda a vida. Veio o 5º mandamento, com a ordem categórica, sucinta, sem rodeios: não matarás. Ponto. E o 5º mandamento se desdobrava em mais 5 aspectos de não matar, do 6º até o 10º mandamento: não praticar adultério, nem roubo, nem mentira, nem cobiça sexual, nem cobiça pelos bens alheios e pela criação. Hoje, após tantos séculos, nossa humanidade já deveria estar vivendo o mandamento não matarás, em termos de não matar o reino animal, não destruir o reino vegetal, não envenenar o reino mineral. Mas eutanásia tem uma outra face, que cresce à medida que as sociedades vão perdendo o sentido da totalidade da vida e limitam a vida à presente encarnação. Essa outra face é a distanásia. O termo distanásia é recente e ainda não muito divulgado. A distanásia é o uso de meios desproporcionados para manter ou prolongar a vida. O paciente não tem a vida abreviada artificialmente, como na eutanásia. Também não morre bem, isto é, na hora determinada por sua alma. Mas o paciente sobrevive ou subvive na dependência abusiva de métodos, técnicas e equipamentos sofisticados. Dis vem do grego e significa difícil, ruim, mau estado. Thanatos, em grego, sabemos, é morte. Então, distanásia significa uma morte prolongada e sofrida, em geral, numa UTI, unidade de terapia intensiva. Muitas vezes, sabe-se que o tratamento não vai resolver nada, mas ele é levado adiante a si mesmo. Às vezes, o responsável quer assegurar a família que tentou tudo, mas, na verdade, não sabe o que fazer, nem como fazer, nem por que fazer, além da técnica e da terapêutica. Às vezes, a distanásia encobre a intenção dissimulada das mantenedoras de redes hospitalares de manter o paciente vivo artificialmente a fim de cobrar o tratamento complexo e caríssimo. Segundo alguns estudos, em países tecnologicamente avançados, um em cada três pacientes em fase terminal geralmente fica pelo menos 10 dias na UTI. 75% dos óbitos ocorrem em hospitais. E uma pesquisa recente constatou que um terço das famílias são levados à falência por causa da distanásia. Neste país onde estamos, calcula-se que nos últimos 6 meses de vida o paciente gasta com médicos, remédios e hospitais mais do que gasta com saúde na vida inteira. No empenho de conseguir maior sobrevida para pacientes, os profissionais de saúde às vezes tentam prolongar a vida, mesmo quando significa mais sofrimento. Mas não são todos, não. Por exemplo, o diretor de um grande hospital de oncologia discorda da distanásia, afirmando: "Nosso trabalho é dar mais vida aos dias e não mais dias à vida." E um renomado médico de câncer infantil afirma: "Encher a pessoa de tubos e martirizá-lo com tentativas heróicas de reanimação, quando não adianta mais nada, serve mais à consciência dos médicos do que ao paciente." Um conhecido especialista em bioética, de uma ordem religiosa dedicada a acompanhar doentes terminais, contesta a tendência da vida moderna refletida na medicina tradicional, de virar as costas para a dor e a agonia. Ele diz: "Avanços da medicina, sofisticação da UTI com suas luzinhas e seus bips não impedem a morte. Não existe cura para a morte." Em seus CDs, Trigueirinho aprofunda esse pensamento e diz: "Não há morte." Mas distanásia, o prolongamento artificial da vida está tão inculcada na mente da sociedade que se confunde popularmente com a eutanásia. Pois, quando alguém quer suspender o prolongamento artificial, isto é considerado eutanásia ou intervenção para antecipar a morte. No entanto, em alguns países, inclusive onde estamos, a Constituição garante o direito de recusar tratamentos dolorosos para tentar prolongar a vida e garante o direito de optar pelo local de morte, que não precisa ser numa UTI. Permite que o próprio doente, em fase terminal de vida, possa decidir interromper o tratamento que prolonga sua vida artificialmente. Porém, a polêmica em torno da eutanásia acaba ofuscando esse direito. Vejamos o exemplo de um recente caso, bem típico. Um menino de 4 anos estava internado numa UTI com uma doença degenerativa, metabólica, paralisante, irreversível, causada pela deficiência de enzimas. Não enxergava, não falava, não se mexia. Os músculos e o cérebro estavam atrofiados, mas não sentia dor. Sobrevivia somente pela função de aparelhos. O pai pediu para desligar os aparelhos. Então, ele pediu eutanásia. A justiça negou o pedido. O pai foi hostilizado e acusado de assassino. Os meios de comunicação polemizaram o caso para criar notícias sensacionalistas e fazer ibope. A imprensa assediava os envolvidos no caso. Alguns familiares aproveitaram da publicidade para pedir dinheiro em nome da mãe, que reforçava o emocionalismo, dizendo: sem ele, minha vida terminou. E a questão não era de eutanásia, mas da opção de suspender o prolongamento artificial da vida. Suspender a distanásia. E nós? O que podemos dizer quando somos abordados por pessoas que exigem de nós um posicionamento em casos polêmicos assim? Nós temos um instrumento iluminado e poderoso ao nosso alcance. É isto aqui. O CD de Trigueirinho, Quando a Alma se Libera, da série A Morte Sob Controle. Então, quando alguém pede nossa opinião ou quer nos implicar na polêmica, o que podemos fazer? Sem nos envolver nem de um lado nem do outro, podemos oferecer à pessoa esse CD, Quando a Alma se Libera. E seria muito bom se tivermos sempre umas cópias desse CD à mão. E assim, a qualquer momento, poderíamos estar ajudando a disseminar o conhecimento verdadeiro da morte. E desta forma, poderíamos estar irradiando alento e esperança através do ensinamento que nos leva a transcender essa pequenez de uma vida, de uma encarnação. E que nos leva a ver a grandeza que é a vida, que é nosso destino e nosso direito como seres criados pela magnífica vontade maior. Mas nós sabemos que muitas vezes medo de comprometer a capacidade profissional em ter que dizer nada mais posso fazer e despreparo para lidar com o tal fantasma da morte, impelem muitos profissionais dedicados a recorrerem à distanásia para seus pacientes. Então, é preciso equilíbrio e conhecimento do sentido da vida para recusar ou interromper um tratamento que prolonga artificialmente a vida. Diz Trigueirinho no seu livro A Morte Sem Medo e Sem Culpa: Raríssimos são os indivíduos conectados com a vontade interna e profunda de outros seres. Assim sendo, chegam a prolongar artificialmente a vida de muitas criaturas, colocando-as em situações dolorosas e até sob ação de aparelhos e máquinas. No entanto, Trigueirinho alarga nossos horizontes, assegurando: numa próxima etapa deste planeta, porém, quando os seres humanos tiverem compreendido o valor de libertarem-se dos laços terrestres, e quando houver mais médicos que façam o caminho espiritual conscientemente, e que assim possam conhecer a necessidade interna de um paciente, existirão condições de detectar o fato de um ser reencarnante já ter terminado seu processo dentro de determinado corpo e que sofre somente por mero automatismo. Nesse caso, o que se fizer para facilitar o desligamento não é tolher a vida, mas uma atividade benéfica em favor da vida. O que Trigueirinho descreve poderia ser considerada a terceira via. Nem eutanásia, acelerar a morte, nem distanásia, prolongar a hora da morte, mas o que se chama ortotanásia, a morte na hora que a alma está pronta para se retirar e continuar sua jornada. Ortotanásia vem do grego orto, que quer dizer direto, reto, regular, e dependendo do contexto, corrigir deformações. E thanatos, sabemos, é morte. Na ortotanásia, não se prolonga nem se abrevia o tempo de vida, mas se auxilia a pessoa a fazer a passagem segundo o destino de sua alma. Conta-se que certa vez um parente aflito chegou para um neurocirurgião de um grande hospital e disse: "Doutor, não sei se rezo para o doente viver ou morrer." O médico refletiu e depois respondeu: "Acho melhor a senhora acender duas velas e rezar para que aconteça o melhor para ele. Não dá para decidir." Não cabe a nós decidirmos a hora da morte, mas sim apoiarmos a decisão maior que vem do ser interno do paciente, segundo os desígnios de Deus. A ortotanásia exprime o sentido original da eutanásia, que Aristóteles descreveu como a forma de desencarnar daqueles que haviam vivido sabiamente, seguindo os ditames da consciência e cientes da razão da vida, e também o sentido etimológico dado por Francis Bacon de boa morte, isto é, suave, pacífica, sem dor ou sofrimento, e com tranquilidade de espírito, como acontece nas civilizações intraterrenas. E nós, todos, poderíamos nos preparar para servir neste momento sagrado de transição, conhecendo as etapas do processo da morte, para irradiar tranquilidade e certeza aos outros. No livro Morte, a Grande Aventura, o mestre tibetano, através de Alice Bailey, nos lembra da grandeza da transição. Não seria possível conceber chegar a hora quando o ato de morrer será um final triunfante da vida? As horas passadas na luta da morte serão um prelúdio glorioso de uma retirada consciente? O descartar do estorvo da capa física será para o ser e aqueles ao seu redor uma consumação ardentemente aguardada e alegre? Em vez de lágrimas e medo e recusa de reconhecer o inevitável, o desencarnante e aqueles ao redor decidirem conjuntamente e somente haveria felicidade na passagem? Nós ouvimos antes o caso de um rei assistido nos níveis internos por Padre Pio, que teve a morte acelerada por conveniência política pelo processo que é chamado de eutanásia. Mas vamos conhecer o processo de um outro rei. Contam crônicas captadas além do tempo e do espaço que na época pós-Atlântida havia numa região monges que viviam o grande ensinamento da fraternidade e renovavam os corações dos homens e das mulheres na terra onde o Verbo de Deus semeara tantas vezes sua semente do supremo amor. Certa vez, alguns monges, entre eles um que tinha o dom da cura interior pelo som de sua lira e a harmonia dos versos que entoava, foram convocados a socorrer um velho rei prestes a desencarnar. O rei estava angustiado, diríamos hoje deprimido, pois queria garantir, antes de partir, a preservação da unidade, da moral e da retidão nas suas terras. Os monges formaram um círculo ao redor do leito do ancião. Ao pé do leito foi colocado uma grande bacia de água rodeada de plantas aquáticas e sensitivas. No centro do círculo, sentado sobre o leito do velho rei, o monge curador pulsou sua lira, como costumava fazer quando se tratava de reanimar um organismo humano próximo já da desintegração. As dores que o enfermo padecia acalmaram-se e seu espírito encheu-se de paz e serenidade, tão necessárias para empreender a viagem conscientemente e despertar com lucidez no plano espiritual. O ancião viveu mais 6 dias, ordenou a continuidade para o governo, com o apoio de instrução e cura dos monges, e preparou-se para deixar que seu espírito se libertasse. Mas, antes, rodeado pelos monges em profundo recolhimento, o rei teve um relance de um futuro muito distante. Ele viu-se jovem, junto ao homem justo de olhos meigos, do olhar profundo, que lhe dizia: Arjuna, não cometa jamais o delito da separatividade, porque tudo é uno no grande seio de Atman. Em seguida, viu-se sobre um branco e fogoso corcel à frente de um numeroso povo, a dar voltas e mais voltas em torno de uma cidade de imensas muralhas, as quais caíram esmigalhadas como a areia desmoronando pelo vento. Era Josué, desmontando os muros de Jericó, com a irresistível força da onda formada pelo andar compassado do povo e o compassado soar dos trombetas e clarins. Ainda se viu, num futuro brumoso e distante, carregado de anos, envolto em farrapos, dominando um pequeno dragão de longa cauda, sob a qual eram esmagados milhares de homens, de quem sabe que região da terra. Quando um monge viu que se aproximava o momento do trespasse, aproximou-se, beijou-o na testa e disse: "Parti tranquilo. Que o Altíssimo vos agasalhe em seu seio." Com um sorriso beatífico, o rei adormeceu na vida física, com a suavíssima calma emanada do amor fraterno, altruísta e puro que o rodeava. No livro Aurora, Essência Cósmica Curadora do Trigueirinho, encontramos algumas mensagens que Padre Pio enviou a nós humanos após ter deixado o corpo físico para continuar sua árdua missão de curar e elevar a humanidade. Entre as mensagens, ele diz: "Como se pode chamar de morto aquele que alcançou a consciência da eternidade? Mortos são os que vivem sem viverem a verdadeira vida. A morte deveria ser chamada de trânsito, de viagem, nada de medos. Quem viaja encontrará seu triunfo de haver custodiado a alma imortal dentro desses corpos, os quais também ressuscitarão resplandecentes ao final. Em que consiste a vida humana sobre a Terra? E todo esse aparato científico aplaudido por incautos? Que proveito traz tudo isso às almas? Foram dados-lhes infinitos meios para viverem bem, mas, sobretudo, meios preciosos para salvarem as almas. Todavia, diz Padre Pio, a inteligência se consome em experiências de novas invenções humanas. E as almas, que necessitam do infinito, não podem encontrar as asas para voarem e voltarem ao seu Criador. E nós, o que podemos fazer? Quando ouvirmos a coruja chamar nosso nome, podemos esquecer tudo isso que se falou sobre eutanásia, distanásia, ortotanásia. Podemos simplesmente libertar-nos dos laços terrestres, voar e voltar para o nosso Criador. O que fizemos hoje foi uma introdução filosófica ao tema. E o que importa é nosso posicionamento frente a esse tema e como nós estamos agindo e como cada um de nós pode buscar o que pode fazer ante a eutanásia, ante a distanásia, para então vivermos a ortotanásia.